Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital da Igreja Adventista de Pedreira, em São Paulo.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. E este é o seu Biblecast 76.
76, Júnior.
Estamos de volta, Júnior! Vem, Diego!
Tenebroso inverno.
Música de retorno, Diego.
Música de retorno. O que é música de retorno, Júnior?
Você é o mestre da música e saberá qual é.
Vem com essa conversa, não. É isso aí, estamos de volta ao Biblecast 76. De volta ao estudo da Bíblia no Biblecast.
É, você que ficou aí de férias também do Biblecast e pôde se achegar a nós. Estou falando diretamente com os sincronizadores, Diego.
Verdade.
Como já falamos na abertura, né? Então é isso, estamos de volta e de volta nessa sexta, que é uma sexta especial.
Uma sexta especial porque nós terminamos de ler o livro A Grande Esperança ontem, na quinta-feira.
Foi.
E hoje nós estamos nos preparando espiritualmente porque amanhã será o grande dia quando sairemos, iniciaremos o nosso trabalho de levar um livro A Grande Esperança para cada casa do Brasil.
Será o grande start, o Big Bang da Grande Esperança.
O Big Bang da Grande Esperança, gostei.
É.
O grande start, será...
Nossa, alguns já estão falando que nós somos evolucionistas agora. Diego.
Já tem. Os Gremlins tudo falam...
Gremlins... Ah!
Peguei eles.
O Big Bang da Grande Esperança, amanhã, Diego.
Amanhã.
Dia 24 de março.
Dia 24 de março, sairemos de casa em casa para levar A Grande Esperança. E é por isso, Júnior, que o título do Biblecast de hoje é...
Chovendo Esperança.
Chovendo Esperança. Porque vai chover esperança a partir de amanhã.
Diego, imagina, cara. Imagina uma pessoa pegando esse livro e dizendo assim... Ah, meu primo lá no Nordeste tem um desse.
Eu já imaginei.
Engraçado, né, cara? Que a minha tia lá da Santa Catarina também.
Também recebeu. E sabe o que vai acontecer? Porque todo mundo não vai receber de uma vez mesmo?
Uhum.
Alguém...
Vai falar, não recebi ainda.
Vai falar assim, rapaz, não recebi esse livro ainda. Todo mundo tá recebendo, não recebi ainda não. Vai criar expectativa em alguns que não tem o livro ainda.
É mesmo, cara. Mas será? Porque nós temos um prazo de 2 anos pra entregar para todos.
2 anos. Pra todas as casas do Brasil receberem o livro A Grande Esperança.
Ai, cara. E 2 anos, você falou tudo isso, mas é todos, Kendi. É o próprio censo.
Todo mundo.
Todas as casas... Do mundo, do Brasil, do mundo.
Do Brasil.
Do mundo vai dar, porque onde não entra o evangelho, vai ter que jogar lá de paraquedas e eles vão catar.
Exatamente. Mas em todo o Brasil nós teremos, casa por casa, uma casa de cada vez, nós vamos levar para todas elas.
Isso, mas quem vai levar? O correio? Não.
Não.
Eu e você.
Nós.
Aí é que tá. E para você ficar animado nessa sua empreitada evangelística inédita na história desse mundo, digo que é inédito na história desse mundo.
É inédito na história desse mundo, do planeta Terra.
Não é inédito, cara. Nenhuma, ninguém nunca falou vamos estrear um livro em cada casa.
Nem a Coca-Cola.
Ninguém.
Entendeu? Eu usei Coca-Cola de exemplo porque a Coca-Cola, ela quer conquistar o mundo, ela quer que todo mundo beba o refrigerante dela, né?
É.
E ela tem dinheiro, ela tem recurso, ela faria isso de olho fechado. Mas ela nunca falou isso, vamos fazer assim.
É, vamos dar uma Coca-Colinha pra todo mundo pra ver se eles gostam.
Exatamente. Coca-Colinha foi ótimo. É até difícil falar.
É verdade. Então, Diego...
Nenhuma empresa, Júlio, ninguém jamais se aventurou a tal coisa, e digo mais.
A soberba da mala direta.
A soberba da mala direta, é. Tem um sermão que faz um tempinho que eu fiz lá na Igreja da Alvorada pra divulgar o projeto, que aí, okay. Como foi pro ar, né, foi pela internet, o Marcos Ribeiro, lá de Fortaleza, ele gravou o sermão e ele espalhou por aí.
Uhum.
Inicialmente seria o Biblecast de hoje, né?
É, não.
Mas como todo mundo ouviu o programa lá, todo mundo não, né, um monte de heróis já ouviu o programa, já ouviu o sermão, a gente nem vai falar aqui sobre o que foi aquele sermão mesmo. Mas eu quero citar algumas coisas que eu disse nele. Por exemplo, nenhuma empresa jamais se aventurou a fazer um projeto dessa magnitude de alcançar todas as casas. É claro que a gente está começando com todas as casas do Brasil, mas a ideia do presidente mundial da igreja, o Ted Wilson, é que chegue a todas as casas do mundo. É a ideia dele. Como é que vai fazer isso? Nem ele sabe ainda. Já se fala hoje em 1 bilhão de livros. Só que tem uma série de coisas aí que... de fatores aí que estão sendo avaliados e tal. Quanto tempo que isso vai levar, a gente não sabe. Mas o objetivo é esse. E nós aqui na América do Sul, quando entregarmos para todas as casas do Brasil, e não só do Brasil, como da América do Sul, porque quando a gente acabar o Brasil, Júnior,
certo.
O que sobrar da América do Sul, a gente vai contribuir também. A gente vai dar um jeito de levar para todo mundo. Quando a gente terminar essa obra, o resto do mundo adventista vai falar, a gente tem que fazer a mesma coisa aqui. Se é que já não estão falando, entendeu?
Entendi.
Então, vai incentivando. Na verdade, esse projeto mundial, que é o primeiro projeto mundial da Igreja Adventista na história, nós nunca fizemos um projeto mundial. É legal que nós somos uma igreja mundial faz tempo, mas a gente nunca parou junto e falou assim, vamos fazer um negócio de todo mundo junto?
A mesma coisa?
A mesma coisa? Vamos combinar e fazer tudo a mesma coisa? Nunca teve, Júnior. Também...
O presidente mundial da igreja escolheu estar aonde, Diego?
No Brasil, nesse período.
Escolheu estar no dia 24 no Brasil.
Exatamente. Isso por quê, Júnior? Isso, na verdade, é um impacto daquilo que nós já temos realizado no Brasil e na América do Sul há 3 anos. O Ted Wilson, que é o presidente mundial, ele tá com isso em mente e tá levando isso adiante porque há 3 ou 4 anos, não lembro exatamente, acho que é 4 anos já, que nós temos nos juntado como continente e feito alguma coisa... juntos durante um dia. Primeiro foi levar folheto, Impacto de Esperança, depois foi o Lar de Esperança.
Hã? Lar de Esperança, revistas. Isso. É verdade, cada ano a gente tá fazendo alguma coisa.
A cada ano a gente tá fazendo
na América do Sul.
Continental, vamos dizer assim. E isso infectou pro bem, né, a Igreja Mundial. A ponto da Igreja Mundial falar, vamos fazer junto agora. Chega, não é só o continente não, é todo mundo. E isso é glorioso, Júnior, porque se você ainda não ouviu o Biblecast número 5 do terceiro Elias, vai lá e ouve. Quinto Biblecast, da profecia perdida, e você vai descobrir que isso quer dizer que chegou o mensageiro de Deus que precede a volta de Jesus.
Ai, meu Deus do céu, Diego.
Chegou.
Meu Deus, chegou a hora.
Chegou. Sabe quando João Batista estava lá na terra? Estava aqui, né? Na terra?
Sim.
E chegou o mensageiro que precederia o
Messias. O Messias.
Ele era da mesma geração do Messias, Júnior.
Ou seja, chegou a hora da volta de Jesus, é isso?
Chegou a hora. Eu não sei, não existe nenhum estudo que fala sobre isso, mas se você olhar o tempo que durou o ministério de João, que foi o primeiro, o segundo Elias, você vai perceber que ele durou o tempo de uma geração, Júnior. E se chegou o terceiro Elias na nossa geração, as chances de que Cristo volte na nossa geração são muito grandes.
O silêncio foi proposital. Proposital. Puxa vida.
Júnior, como eu não sei se Jesus vai realmente voltar agora nessa geração ou não, eu não sei, a minha parte eu vou fazer.
Ok.
E eu vejo nesse movimento da igreja, eu vejo um movimento profético. Eu vejo um cumprimento da profecia bíblica. Eu vejo um momento da história do cristianismo acontecendo diante dos nossos olhos. A gente fala assim, ó. Aí eu queria tanto ver Moisés abrir o Mar Vermelho. Ah, eu queria estar lá na hora que o povo gritou Hosana, o filho de Davi, na hora da entrada triunfal do Jesus jumentinho.
Sei.
Ah, eu queria estar lá quando, né? O Elias estava no Monte Carmelo, João Batista batizou Jesus, sabe? Essas coisas, esses eventos históricos da história da redenção. Pois você está vivendo um evento histórico da história da redenção. Porque nunca na história do cristianismo, jamais, a cristandade se uniu para fazer tal coisa. É tão grande, Júnior, que o Pentecostes fica pequeno. Porque o Pentecostes eram 10 caras pregando em 10 línguas para um monte de pessoa que estava lá e converteu 3 mil. Isso é pequeno, perto de 1 milhão de pessoas, Júnior, distribuindo 60 milhões de livros. Júnior. É totalmente diferente. Pensa no resultado. Vamos supor que desses 60 milhões de livros, apenas 1% procure a igreja, Júnior. Quanto que dá?
1% de 60 milhões. Dá, se não me engano, 60 ou 600 mil pessoas.
600 mil pessoas.
Cara, já pensou?
Já pensou?
Diego, então, vamos agora, a partir de agora, mostrar o que está por trás. Vou mostrar. Porque você pode estar achando que é só mais um programa da igreja de distribuir livros.
Uhum.
Se é que cada programa da igreja distribui literatura, é alguma coisa que você pode dizer mais um só.
É, exato. Você está participando de um negócio muito maior que você nem percebeu se você fala isso.
Então nós vamos ver agora, Diego. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo.
Vamos lá.
Joel, capítulo 2, verso 23. Vai, Diego, lê isso aí.
Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva e fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia.
Nós já falamos disso em Biblecasts anteriores, Diego.
Já falamos mesmo.
Já falamos,
já
mas
explicamos
cabe.
Chuva temporã e chuva serôdia.
Mas cabe refalarmos.
Cabe refalarmos.
Cabe.
Refalaremos então brevemente.
Cabe refalarmos, né? Refalaremos então. No Oriente, na época do plantio, começava a chover. Eles plantavam na época da chuva. Essa chuva, na época da semeadura, era conhecida como chuva temporã. E o período das chuvas ia até a época da colheita. E a chuva que caía na época da colheita era chamada de chuva serôdia. Deus pega esse processo agrícola do povo de Israel e faz uma ilustração para o derramamento do Espírito Santo. Na igreja como um todo, nós acreditamos que na época dos apóstolos, Deus mandou a semeadura para semear o cristianismo. E eles receberam o poder lá no dia de Pentecostes, ok?
Ok.
E desde esse dia começou a chover o Espírito Santo para a sua igreja. Até que chegará a época da colheita, Diego. A colheita de almas para a salvação final.
Perfeito.
Então, a colheita de almas se dá na época da chuva serôdia. Ou seja, isso, como nós já tratamos em Biblecasts anteriores, isso indica que Deus está derramando o poder do Espírito Santo. E a chuva temporã caiu na sua vida, meu amigo, no dia que você ouviu o Biblecast e decidiu-se por Jesus. Ou no dia que você foi para a igreja, no dia que você se converte, cai a chuva temporã na sua vida. Cai a chuva temporã no dia que você se converte. Só que não é suficiente, Diego, a chuva temporã.
Não é suficiente a chuva temporã, Júnior, porque a chuva temporã, ela vem, ela alimenta a terra, né? Ela dá uma ajuda para crescer, mas não é ela que causa a colheita. Quem causa a colheita é a serôdia.
Ou seja,
o que vem profusa.
O poder que você recebeu para se converter não vai levar você até a volta de Jesus firme.
Certo? Você precisa de outras chuvas temporãs no caminho até a chuva serôdia na sua vida.
É isso mesmo. Você precisa renovar, como na parábola das 10 virgens, você tem que ter mais azeite. Não se esqueça disso.
Perfeito.
Ou seja, Deus, quando você está na igreja, ele te manda mais poder para quê agora? Não para converter você, mas para que possa, através da sua vida, converterem-se outras pessoas. Através da sua vida e de seu testemunho. É a chamada chuva serôdia. Ou seja, Deus te trouxe para a igreja com a chuva temporã e agora ele promete te dar mais poder do Espírito Santo para que você possa testemunhar e salvar outras pessoas. Porque nós somos chamados para salvar outras pessoas. Lembre-se, por meio de ti serão benditas todas as nações da terra. Deus chama você não para abençoar você apenas. Deus chama você para abençoar a todos os outros. É por isso que Deus nos chama. É por isso que Deus está chamando você para amanhã. Note isso. Atente para isso, ok? Então, se você está aí ouvindo e fala assim, eu queria tanto que meu amigo estivesse na igreja, tanto que meu pai estivesse na igreja, minha esposa estivesse na igreja, talvez sua esposa ou seu marido não esteja firme na fé, e você precisa do poder de Deus para ajudar essa pessoa. É isso, é disso que nós estamos falando. Como receber esse poder para testemunhar e ver o poder de Deus na vida das outras pessoas. Certo, Diego?
Certo. Você vai dizer aí hoje pra gente como é que a gente recebe esse poder? Como é que vai ser?
Vou responder. Hoje.
Hoje?
Neste Biblecast.
Então vamos lá. Eu quero ver.
Vamos lá. Vem em mim. Eu quero dizer uma coisa, Diego. Esse projeto de amanhã, da Grande Esperança, não é uma coisa assim que... Ah, amanhã vai distribuir livro, como nós já dissemos, não é?
Uhum.
Eu quero mostrar o que está por trás disso.
Okay.
Veja o que está por trás. Abra a tua Bíblia aí, meu amigo, em 2 Crônicas. Sabe segunda onde crônica. Fica 2 Crônicas,
Diego? Eu sei.
Capítulo 15. E eu quero ler aqui com vocês. Na verdade, o Diego vai ler do 1 ao verso 7.
Diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa.
História, já ouvi o teu clamor.
Olha aí, então olha o que está falando aqui nesse trecho, Diego, da Bíblia. O versículo 2 diz assim, ó, que a gente disse que ia dar, como é que faz para receber o poder, né?
Uhum.
Então veja só: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, veja só que coisa maravilhosa, ele se deixará achar.
Ok.
Porém, se o deixardes, vos deixará. Então a Bíblia fala assim, ó: se você quiser, você terá o poder. Se o buscardes, ele se deixará achar. E aí você vai dizer assim, Diego: ah, mas eu quero. Não é?
Certo.
Mas você não é só querer. Você tem que buscar.
Ok.
E como é que busca esse poder? Como é que busca?
Semana de avivamento.
É. A Bíblia diz que você busca de todo o seu coração, ou seja, com toda a sua vontade. Certo?
Certo.
Vou dar um exemplo. A boca fala do que o coração está cheio, não é? Quando você se ajoelha aí para fazer oração, o que que você pede? O que que você pede? Você pede para ir bem na escola? Você pede para arranjar um namorado? Você pede um emprego? O que que você tem pedido? Entendeu?
Aham.
O que que você pede? O que você pede revela o que está no seu coração, o que você tem vontade, entendeu?
Aham.
Por exemplo, o que que você quer? Se você pedir assim, para receber esse poder aqui que a gente tá falando, da chuva serôdia, que é o poder para testemunhar, você tem que pedir algumas coisas específicas. Entendeu? Você tem que querer assim, ó: Senhor Deus, me ajuda, porque eu quero pregar o evangelho para aquele meu amigo. Aí, entendeu? Me ajuda, porque eu queria ser uma testemunha na escola que eu estudo. Me ajuda, Senhor, porque não é que eu quero um emprego que não trabalhe no sábado. Na verdade, eu quero que lá nesse emprego que eu tô, o Senhor faça a tua vontade e a tua luz se manifeste para todos, vendo que eu sou um guardador de teus mandamentos.
Então, na verdade, esse buscar não é buscar para mim.
Isso, percebeu?
Uhum.
Essa é a ideia. Quando você buscar o poder de Deus, a chuva serôdia, o poder do Espírito Santo, é quando você, o teu coração quer salvar outras pessoas.
Porque senão Deus vai derramar o poder dele sobre mim e eu faço o que com ele?
É, então, cara.
Eu vou ter um emprego melhor. Oh, que beleza.
É.
Tipo, eu pego o poder que Deus me deu pra eu me beneficiar, é isso?
Exatamente. Pra você buscar...
Não seria poder... isso uma teologia da prosperidade enrustida?
Nossa, você tá profundo agora, hein? Não seria isso? E eu diria mais...
O único jeito de você pedir poder pra Deus e não ser uma teologia da prosperidade enrustida é você pedir pra não usar pra você.
É mesmo, cara.
É o único jeito. Se você pedir poder pra Deus pra você, aí você tá só na teologia da prosperidade. Você tá querendo se beneficiar de Deus, você tá querendo, né, vantagens pessoais, você tá querendo viver bem, ser feliz, né? Você tá querendo coisas pra você, para o seu eu.
Exatamente.
Mas se você quer poder de Deus, você não vai pedir pra você.
Ô Diego, não estamos falando aqui de colocar um adesivinho no carro assim, propriedade do Senhor.
Não.
Não, tem nada a ver com isso. Porque quando você coloca isso, mostra que o Espírito Santo está falando com você isso já. Mas para aplacar o seu sentimento de culpa, você põe o adesivinho no carro lá, propriedade do Senhor, e você diz que é do Senhor, mas entendeu? Ninguém vai pedir emprestado mesmo, então vida que segue. Vida que segue. Você tem que usar para trabalhar, não vai dar tempo, entendeu?
Sei.
Não pode ficar dando carona mesmo toda hora. Então o adesivinho tá lá, entendeu?
Pra dizer que é propriedade do Senhor, né? Deus que me deu.
Deus que me deu e eu uso pra Deus, entendeu?
É. Deus que me deu é demais, né, cara?
É.
Deus que me deu. Parabéns, meu filho.
Isso. Nossa. E tem mais, Diego. Esse poder que nós estamos falando aqui, o poder do Espírito Santo pra testemunhar, ele não vem se você estiver condescendente com este mundo.
Uhum.
Agora tem um detalhe. Condescendência com este mundo, pra muitos cristãos... Pra você que é cristão e nos ouve, é o seguinte: sabe o que é condescendência com o mundo?
O quê?
É usar roupa curta, as meninas, entendeu? Cortar o cabelo de não sei que jeito, ouvir música secular. As pessoas acham que condescendência com o mundo é isso.
É isso, elas acham isso mesmo. Elas têm absoluta certeza disso.
É isso que as pessoas acham?
Isso, quando elas leem que o mundo está entrando na igreja, elas têm certeza que está falando da bateria.
É isso mesmo, entendeu? Uhum. Música com bateria. Então, aí quando a gente fala assim, ó, você não pode ser condescendente com esse mundo, o que as pessoas fazem?
Ah, elas põem uma calça jeans sem estar rasgada, porque elas acham que calça jeans rasgada é igual ao do mundo.
Isso, o cabelo fica certinho, não pinta mais com mecha.
Isso,
etc, né? E também você não ouve mais música secular.
Isso.
Porque você não está mais condescendente com o mundo.
Exato.
Mas não, não é isso, Diego.
Não é isso. Não estamos liberando essas coisas.
Não.
Mas também nós estamos dizendo que não é isso.
Não é isso. Não é só isso.
É.
Quer dizer, na verdade, isso a gente usa, Diego, que nem o adesivo do carro, cara.
Exatamente, que nem o adesivo do carro. Só pra dizer, nominal.
Pra aplacar a sua consciência. Uhum. Fala, não. Aí quando você fala assim, não, eu já não sou condescendente com o mundo. Olha a roupa que eu uso, eu tô indo na igreja todo dia. Não,
olha a música que músicas. Eu ouço.
É, olha a música que eu ouço, eu tô firme.
É.
Diego, condescendência com o mundo é quando você se ajoelha pra orar e o que que você tá pedindo, entendeu? Uhum. O que que você pede pro seu filho? Eu queria que meu filho tivesse um bom emprego. Em vez de dizer assim, eu queria que meu filho fosse um pregador do evangelho neste mundo.
Uhum.
Em qualquer lugar, Senhor. Em qualquer lugar. Manda meu filho pra pregar o evangelho. Porque a gente, falando assim de filho, né?
Uhum.
O que que a gente quer que o filho seja? Quero que ele seja uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, certo?
Certo.
Que sustente bem a família. Muito difícil a gente dizer assim, eu quero que ele seja uma pessoa que no dia da morte dele seja por Cristo, entendeu?
É muito difícil.
Na verdade, a gente não quer saber nem da morte do filho, que eu já tô pedindo muito. Mas quando eu falo morte aqui, Diego, é você assim, ó, Senhor Deus, que meu filho não tenha nada, mas que tenha o Senhor no coração. Quem pede isso, Diego?
Ninguém.
Quem pede isso? Senhor Deus, meu filho não precisa ter nada, mas que ele tenha Deus no coração. E que ele viva fiel à tua lei e à tua palavra. Quem pede isso, Diego? Ninguém pede isso, Diego. Então, condescendência com o mundo é você buscar as coisas deste mundo. O que você está buscando? Você está buscando a faculdade? Essas coisas têm que ser buscadas mesmo. Você tem que buscar essas coisas. Isso é normal. Não estamos falando que está errado isso aí. Não estamos falando que você não pode ter essas coisas. Você vai buscar essas coisas. Mas estamos falando de primeiro lugar do coração.
Primeiro lugar do coração.
Estamos falando de primeiro lugar do coração. O que você quer?
Não, Júnior. Entendeu? E quando a gente fala de primeiro lugar do coração, a gente está falando de prioridade, a gente está... Na verdade, a prioridade nada mais é do que a manifestação daquilo que está no centro do seu coração.
É isso, é isso. Porque daí, o que eu faço? Eu coloco um adesivo no meu carro dizendo que eu sou de Jesus, eu não ouço música secular, eu ando com uma roupa mais tranquilinha, certo?
Eu ponho a camisa do Jotá e ando na rua com ela.
Mas no fundo, são coisas desta vida,
isso.
Entendeu?
Uhum.
O que eu quero são coisas dessa vida. Eu quero trabalhar para ter uma casa daqui, desse jeito... Uma roupa desse jeito, um carro desse jeito, uma família desse jeito. Ou seja, o seu sonho tá aqui. É isso que é condescendência com o mundo, Diego.
É isso, é isso.
Entendi. E condescendência com o mundo é muito mais sério do que a gente imagina. Você pode estar na igreja aí há anos e ser condescendente com esse mundo.
Júnior, é por isso que as nossas orações não são atendidas segundo Tiago capítulo 4.
Lê Tiago capítulo 4.
Fala assim, ó. Pedis e não recebeis, porque pedis mal.
Para esbanjardes, não é?
É.
Próprios prazeres, diz lá.
Exatamente, ó. Versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É isso.
Condescendência com o mundo.
É isso, gente. Por isso pede, se pede lá e fala, ai, não vem o poder. Não vai te dar mesmo. não vai te dar, porque ele sabe o que você vai fazer com ele.
Você não
ele
quer
sabe
o poder,
que
cara.
Tá no seu coração.
Você não quer pregar o evangelho, você quer outra coisa. Não vai vir poder.
E outra coisa, Júnior, se você quer o poder de Deus um dia, porque o sermão foi poderoso e você tá chorando, e você fala, Deus, eu quero esse poder. Mas você quer só por aquele dia, Deus sabe que amanhã você não vai querer mais, ele não vai te dar. Porque ele vai te dar o poder e você não vai usar ele. Não vai dar nem tempo de você usar esse poder, porque você já logo vai voltar para aquilo que você ama.
Vou falar uma coisa agora. Eu quero falar com você que tá desanimado da fé. Você tá desanimado, entendeu? Uhum. Tá com vontade de ir na igreja, nada faz sentido, a igreja é chata, entendeu?
Entendi.
Você tá desanimado. O que eu vou falar para você é o seguinte, olha só. A maioria de nós, Diego, mas é, acho que é todo mundo. Uhum. Você não viu o que Deus pode fazer pela sua vida ainda. Você não viu, cara. Você não experimentou o que Deus tem pra você. O que ele prometeu no dia que você veio pra igreja, você não experimentou ainda. Você que nasceu na igreja, que tá na igreja desde que nasceu, Deus quer te colocar num lugar que você não viu ainda. Só que esse local não vem, isso não acontece se nós não buscarmos. Porque a Bíblia diz, se você buscar, ele se deixará achar. E às vezes fica tão ruim que você não quer mais nem buscar nada. Você já não tá buscando nada, você já desanimou, entendeu? Uhum. Já tá crônico. Então, gente, é isso. Condescendência com o mundo não são coisinhas, ok?
Ok.
Detalhes, regrinhas. Condescendência com o mundo é o que tá no seu coração. Por isso que Cristo falou, Diego, ajuntai tesouros no céu.
Uhum. É isso que ele tá falando. Ele não tá falando de você comprar terreno no céu, como algumas igrejas interpretaram.
É, porque no céu, Diego, o tanto de emprego que você teve aqui, o que, que vai valer no céu? Nada. Se você é engenheiro, se você é... O que, nada, que vale? Nada. Se você é químico, se você... O que, que vale lá no céu?
Nada.
Agora, o que, que vai valer você entregar um folheto aqui? Quando alguém chegar lá e falar assim, cara, eu tô aqui por tua causa, entendeu?
Uhum.
Ah, isso é que vale lá.
Não, e lá é o que vale, Júnior, porque o que existe aqui vai passar.
Isso mesmo, lá não passa, é eterno. Você vai ver aquela pessoa andando na eternidade sorrindo pra sempre, e ela sempre vai dizer que foi por tua causa.
As coisas que valem, só valem lá. É o que o C.S. Lewis diz, só vale a pena viver pelas coisas que são eternas. Se não são, é melhor nem viver por elas.
É isso mesmo. Então, filho, se você buscar Deus de toda a tua vontade, ele se deixará achar. É o que o texto está dizendo aqui. Mas o texto continua. O verso 3 diz assim, ó, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. As pessoas estão assim ou não estão hoje?
Estão.
Estão sem o verdadeiro Deus. Estão sem sacerdote que os ensine. Ninguém ensina pra ninguém, Diego. Olha só, Diego. Aqui diz que as pessoas estão sem sacerdote que os ensine. E esse sacerdote aqui, eu não tô falando de pastor, etc. Não tô falando desse escândalo que estão saindo por aí, entendeu?
Não, porque nessa época aí, Júnior, até tinha sacerdote. O que faltava era o sacerdote que ensina.
Isso mesmo. E agora eu vou dizer uma coisa. Quem é o sacerdote deste mundo agora, nesse contexto que a gente tá falando hoje? Nesse contexto de hoje. Só lembrando que sacerdote é Cristo, ele é o único, entendeu?
Uhum.
Certo?
Certo.
Ele é o único, ele é Deus, é o único sacerdote que existe.
Isso.
Nós já sabemos. Mas nessa expressão sacerdote que os ensine...
Não, na expressão sacerdote na terra...
Isso, estamos falando aqui do sacerdócio de todos os crentes.
Exatamente.
Estamos agora trazendo essa expressão para nosso contexto aqui. Quem está trazendo somos nós, tá? Estamos fazendo uma aplicação. Fica bravo aí que nós estamos dizendo que as pessoas são sacerdotes. Não são, não.
Então veja só. Tá certo. No sentido do santuário, no sentido judaico. É isso que o Júnior tá falando.
É
elas
isso.
São sacerdotes, sim.
É, no sentido agora de sacerdócio, todos, no sentido de aquele que propaga o evangelho, daquele que ensina, aquele que prega.
Aquele que faz mediação entre Deus e os homens. Não como no assim? Sentido de mediação de perdão de pecado, mas no sentido que aproxima o homem de Deus.
Nesse sentido.
É nesse sentido.
Espiritual e ilustrativo.
Que foi usado por Pedro, não por nós.
Isso. Pedro também falou que nós somos sacerdócio real.
Entendeu?
Então, olha só. Diego, aqui tá dizendo que as pessoas estão sem ninguém que os ensine. Mas agora, o que diz o verso 4, cara?
Diz assim, mas quando na sua angústia... Qual que é a angústia deles?
De não ter nada. De estar vivendo num mundo sem Deus e sem lei.
Isso.
Causa angústia.
Causa angústia. Eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram. E foi por eles achado.
Quem que busca aqui, Diego, no texto?
Aqueles que não têm sacerdote, que não têm lei.
É eles que estão buscando.
São aqueles que não têm religião.
Eles estão buscando. É o que a Bíblia está dizendo.
Aqueles que não têm Deus.
A Bíblia está dizendo, Diego, que quem tem um monte de gente aí fora, neste momento... Eu queria que você falasse aquela estatística agora. Aquela estatística da palestra lá, dos nomes do Google, das palavras procuradas do Google.
Ah, ok. Aquela estatística lá que já foi citada no Biblecast. É. Evangelismo lá pela isso. internet.
Cita de novo. Cita de novo.
Em um mês de Google, né? Se você fizer uma pesquisa no Google, eu fiz a pesquisa por 30 dias, né? Quantas um pessoas mês. Estão. Um mês só. As pessoas estão procurando as respostas no Google. Porque hoje em dia ninguém procura mais outra pessoa. Elas procuram o Google, né?
Sim.
Você tem dor de barriga em casa, você vai no Google ver o porquê que você tá com dor de barriga.
É isso mesmo que né? a gente faz.
Você não liga pro médico mais.
Não, você vai no Google.
Você quer saber... toda hora. Né? Você quer saber pra que serve o remédio? Você pergunta pro Google, você não liga pro médico.
O Joãozinho faz birra, eu vou lá.
Exatamente. Então a gente, quando quer saber alguma coisa, hoje em dia, nessa nova geração, ela vai procurando o Google. E aqueles que estão atrás de religião estão lá também. Porque você encontra, por exemplo, Júnior, você encontra 24 mil pessoas em um mês. Eu fiz a pesquisa, pode ser que hoje o número seja muito maior. Né? Na pesquisa que eu fiz no ano passado, naquele mês, 24 mil pessoas tinham perguntado quem é ou quem foi Jesus.
Diego, são 24 mil.
24 mil.
Eu sou cristão, sou pastor. Eu nunca entrei no Google pra perguntar quem é Jesus.
Isso, você não. É quem que tá perguntando isso?
Nunca entrei.
É quem não tem sacerdote que ensine.
É, exatamente. Porque quem é da igreja não pergunta quem é Jesus, você já sabe. Você exatamente. Já tem a sua ideia. Você não entra no Google pra ver o que as pessoas estão falando disso.
Júnior, 44 mil pessoas escreveram Busca da Verdade no Google.
Busca da Verdade?
É.
Ah, não. Aí é demais, cara.
Não. Busca demais?
Busca da Verdade.
Demais é que 826 mil, quase 1 milhão de pessoas escreveu Estudos Bíblicos no Google.
Quantas?
826 mil.
Falou Estudos... Eu queria estudar a Bíblia.
É.
Eu queria alguém que me ensinasse. É isso que elas estão falando?
Procurou Estudo Bíblico.
806 mil. Nós temos pouco mais de 1 milhão e 300 mil de adventistas no Brasil. Só. Proporção é esse grupo que tá querendo saber isso da Bíblia.
Agora, um número menor, mas gigantescamente alarmante, de 301 mil pessoas procuraram profecias na Bíblia, no Google.
Ah, tá provado. Tá provado que o texto do verso 4, ele é verdade. Sabe o que é verdade, Diego? As pessoas que não conhecem a Deus, elas estão procurando.
Estão procurando.
Elas estão buscando a Deus. E Deus, quando ouve o clamor dos seus filhos... dos que estão sem lei. E aí, agora o texto aqui, no verso 5, dá uma descrição de como é que estava o mundo naquele tempo. Assim, ó, naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Parece o jornal de hoje. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam.
O Jornal Nacional resumido em 2 Crônicas 15, verso 5.
Isso, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Quando fala que Deus conturbou, é que o hebreu, ele entende que tudo que existe, que acontece, Deus permite. Então ele sempre escreve desse jeito.
Isso.
Entendeu?
Uhum.
É um jeito de escrever na língua hebraica. Não que Deus estava mandando...
Conturbando as pessoas.
Mas que havia perturbações naquela época. E o mundo é igual hoje, cara. E diz assim, ó, o povo buscou, cara, o povo que estava sem lei, cara. Tem um monte de gente aí fora buscando, Diego, buscando. E aí no verso 7, Deus se volta pra nós de novo. E ele diz assim, ó, mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Que obra?
Que obra?
Da pregação do evangelho, Diego. Então, Diego, é o seguinte, cara, tem gente aí fora que tá buscando a Deus. Tem gente aí fora. Terça-feira, eu dei esse treinamento da minha igreja central e eu falei isso aqui. Eu falei que as pessoas lá fora estão buscando. Aí sabe o que me relataram, cara? Que eu não sabia? Cara, me relataram um caso, o seguinte. Uma irmã que tava lá recebeu uma ligação de alguém dizendo, por favor, me ajuda, eu preciso de oração. E sabe como que ela descobriu o telefone da irmã, cara? Meu, ela passou na igreja fechada, minha igreja central, a porta de vidro. E ela olhou pelo vidro, cara. E ela, eu não sei o que aconteceu, tinha um telefone grudado na parede, alguma coisa lá, cara. No quadro de anúncio. Entendeu?
Sei.
Ela mirou o quadro de anúncio, cara, e achou um telefone. E ela foi pra casa decorando, relato da mulher. Decorando pra não esquecer, porque ela não tinha papel pra anotar. Chegou em casa, ligou, era uma irmã nossa. E ela falou, por favor, me ajuda, eu preciso de oração.
Nossa.
Que isso, Diego?
Isso é as pessoas angustiadas... se voltando ao Senhor, Deus de Israel, e buscando o Senhor.
Vou te falar um outro, que na mesma reunião o outro falou.
É.
Sabe o que ele falou?
É.
Pastor, um irmão nosso que é voluntário na Santa Casa de Ubatuba. Ele falou, eu estava na Santa Casa quando uma mulher me parou e falou assim, o senhor é adventista? Sou. Eu gostaria que você anotasse no papel aí tudo que vocês comem, porque vocês vivem mais. Eu descobri isso e eu queria saber o que vocês comem.
Legal.
Na Santa Casa, no hospital, né? O contexto era esse. Gente, Diego, tem gente olhando nas frestas da nossa igreja, que está fechada, e falando, por favor, eu preciso de ajuda. Tem gente buscando a Deus agora. E aí nós vamos bater de porta em porta, Diego. De por que que a gente vai bater de porta em porta? Toda casa. Você não pode falhar uma casa, cara.
Não pode.
Você pensa nisso, sabe por quê? Porque não. Nós vamos estar buscando as pessoas.
Deixa eu dizer uma coisa pra você, cara. Se você, por acaso, perceber que a sua igreja está deixando uma rua de lado, se você perceber que alguém na organização, alguém, qualquer pessoa, pastor, qualquer pessoa, deixou de lado uma casa, uma região, você não descansa enquanto você não resolver o problema de cada casa dessa região. Você vai atrás, gente. Você faz a sua parte. Porque, por exemplo, Júnior, aqui perto de onde eu tô, tem um blind spot. Tem uma parte que não tem ninguém. Nenhuma igreja acessa essa parte.
Uhum. Eu tenho várias partes, assim.
E eu tô levantando a juventude aqui pra gente ir lá atender essa parte. Porque nenhuma casa do Brasil pode ficar de fora. Porque Deus prometeu que aqueles que buscassem ou encontrariam, e ele vai encontrar essas pessoas.
Ou seja, Diego, sabe por que esse programa chegou na igreja? Sabe por que vai acontecer isso no dia 24?
Por quê?
Porque Deus avisou a igreja e falou assim, vai procurar, porque a vossa obra terá recompensa, porque eles já estão chorando pra mim. Então eu tô avisando vocês, vai, que eu vou fazer você achar. Diego, nunca fizemos uma varredura tão grande.
É como se a gente estivesse fazendo todo esse projeto pensando que a gente vai terminar a obra, mas na verdade, todo esse projeto está sendo levantado porque Deus está ouvindo o clamor dos seus filhos que os estão buscando, que os está buscando.
É isso mesmo. Eu vou contar uma história que eu contei pra você. Em 1999, eu, com 22 anos de idade, diretor de jovens da minha igreja, falei assim, ó, eu lembro que naquele ano, a meditação era Recebereis Poder, de Ellen White, de evangelismo. Eu lendo aquela meditação...
É, essa que a gente vai ler agora.
Como assim?
Fala, eu vou ler aqui o texto.
Ah, tá, você tá com o texto dela aí, né?
É.
Ok. Então veja aí. Eu lendo aquela meditação, eu, jovem de 22 anos, diretor de jovens, sabe o que eu falei? Ah. Eu falei assim, ó, qualquer um pode pregar o evangelho. E eu vim pra igreja por intermédio do pastor Luiz Gonçalves.
Ok.
E naquele ano eu disse assim, ó, se o Luiz Gonçalves prega, qualquer um prega. Ah, Diego, você tem noção que eu falei isso?
Humilde você?
Por causa da meditação, tava escrito lá.
Entendi.
Eu só acreditei que tava escrito, eu era menino na fé puro.
Eu entendi.
Certo?
Uhum.
Menino puro. E eu acreditei. Aí sabe o que eu falei pro pastor do meu distrito? Falei, pastor, pode marcar a data aí que a gente vai fazer uma conferência. Igual a do pastor Luiz Gonçalves.
Igual.
Olha que maravilha.
Olha, que beleza.
Aí combinei com meu primo, sabe?
Sei.
Meu primo Caqui.
Caqui?
Caqui. O nome dele é Wellington, mas, né?
Ok.
Caqui. Falei, ô Caqui, vamos fazer a conferência, cara. Caqui falou, vamos. Aí a gente falou pro pastor, na comissão da igreja, eu era diretor de jovens, né? Falei, pastor, a gente queria fazer um negócio aí, etc. Assim, no ouvido dele, né? Sabe o que ele fez? Ele falou alto assim, ó. Gente, eles vão fazer uma conferência e tá marcado, ó. Dia 23, ele tava trazendo um curso de como parar de fumar pro distrito.
Sei.
E já tinha data pro curso. Aí ele falou, então já começa dia 23, é a conferência dos meninos aqui, tá tudo certo, votado, apoio, votado.
Foi assim.
Cara, que medo na hora que ele falou isso. Eu era um menino, cara. Menino na fé.
Menino.
Entendeu? 3 anos de igreja eu tinha. Ok. Aí eu e meu amigo Caqui ligamos pra pastor Luiz Gonçalves.
Ligaram pra ele?
Ligamos pra ele.
Certo.
Falamos, Luiz, é o seguinte. Nós vamos fazer uma conferência aqui. Igual a sua. Só que a gente não sabe fazer. Você vai ensinar a gente. Aí sabe o que o Luiz falou?
O quê?
Vem aqui na minha casa. Passa uma semana aqui comigo. Aí fui eu e Caqui, cara.
Vem aqui
aí
pra na Zona minha Sul. Casa.
Aí pra Zona Sul, cara.
Olha
a conferência
aí.
Era no 3 Estrelas.
Olha aí.
Era no 3 Estrelas a conferência aí. Perde você aí. Aí eu e Caqui fomos, ficamos uma semana. Tinha conferência no 3 Estrelas e no Promorar, lá do André.
Sei. Promorar do André.
É, eu lembro. Era no Promorar 3 Estrelas. E aí a gente ficou uma semana com o pastor Luiz Gonçalves. Hora eu dormia na casa do Assis, hora eu dormia na casa do... Hora eu saía com o Flávio, entendeu? Foi um intensivão, cara.
Certo.
Um intensivão. E aí a gente terminou, ele olhou pra nós e falou assim, pronto, você já viu, vai e faz. O Luiz foi firme, cara. Ele não falou cuidado, não falou nada disso.
Falou, vai lá e faz.
Falou, vai e faz, cara. A gente voltou animado da vida. E começou no dia 23 de maio de 1999. Abre parênteses agora. Flashback.
Flashback, mini flashback.
Lá no começo do ano, quando eu decidi fazer isso, e eu falei pros jovens do distrito inteiro que era possível, entendeu? Fiz vigília, saí falando isso. Vamos pregar que vai dar certo. Vamos buscar o poder pra pregar, entendeu? Flashback. Em janeiro, uma menina, uma menina que não crê em Deus, não teve cultura religiosa, né? Não teve educação religiosa, de uma família assim que não tem educação religiosa, né? falou assim, ah, eu queria uma igreja pra mim.
Certo.
Vou escolher uma igreja. E passou a escolher uma igreja. E essa menina tinha uma amiga. E falou isso pra amiga dela.
Uhum.
Ah, eu queria ir pra uma igreja. E essa amiga era filha de uma irmã adventista.
Ok. Nem era
não era adventista. Não era adventista as duas.
Uhum.
Aí ela falou, ah, por que não vai na igreja da minha mãe? É mesmo. E passou o tempo.
Diego.
Teve um dia que essa menina falou assim, chegou a hora, eu quero ver a igreja da sua mãe. Eu quero ver hoje, tem que ser agora. E chamou a menina, a amiga. A amiga falou, quer ir na igreja? Quero, então vamos. E foram. Sabe que dia que era? Esse dia que elas foram?
Que dia?
23 de maio de 99.
O início da conferência.
O início da conferência. E ela entrou lá e não saiu mais. Ou seja, Diego, no mesmo dia que Deus falou pra mim, vai pregar, Deus falou pra outra pessoa, vai buscar. Entendeu?
Entendi.
Deus avisa os dois. Quando Deus falou pra menina lá, ó, busca uma igreja, Deus olhou pra igreja e falou, prepara aí que é nesse dia que eu vou mandar ela.
Exato.
Entendeu? É assim que Deus faz, cara. É isso que o texto tá dizendo aqui, cara.
É isso.
O texto tá falando assim, ó. Trabalha, a sua obra vai ter recompensa porque o povo tá chamando. E os jovens da igreja, a igreja tinha 6 jovens. Imagina, hein?
Uhum.
Seis. Eu tinha 22, o Kaki tinha 18.
Uhum.
O restante tinha 15 pra baixo.
Ok.
Certo?
Certo.
Eles eram equipe, cara.
Era equipe.
Um cantava, outro distribuía a Bíblia, etc e tal.
Uhum.
Em agosto daquele ano, a gente batizou
36 pessoas.
Olha aí, meu.
E a menina junto.
E a menina foi batizada.
Foi, a menina junto.
Aí o pastor do distrito viu, gostou. 36 pessoas é bastante, sabia, Diego?
Eu sei.
Eu achava que era pouquinho, né?
Ainda mais por uma iniciativa independente de jovens.
É, não. Tudo lá. Os moleque.
Você tem noção que quando você leu a meditação e recebereis poder, Deus estava guiando a leitura da meditação para que tudo isso acontecesse?
Você tem noção, cara? Aí o pastor do distrito falou assim, ó, vocês vão fazer isso no distrito inteiro. E a gente fez, Diego, por um ano e meio. Sabe quantas pessoas batizaram?
Quantas?
130.
130 pessoas.
Diego, 130, cara.
Porque você não trabalhava.
Não trabalhava, a gente ficou fazendo só isso. Porque o Kaki trabalhava, eu queria tirar ele. O Kaki ajudava o pai dele.
Uhum.
Numa marcenaria.
Certo.
Aí eu queria tirar o Kaki de lá pra me ajudar em tempo integral, etc.
Ok.
Aí eles pagavam combustível e 200 reais.
E ele tava estudando?
Não. Ele tinha 18, ele tinha terminado o ensino médio. Tava naquele ano sem...
Tava aquele sem trabalho lá, nenhum.
É, exatamente.
Aí ele pegou e meteu a mão na massa do evangelho.
Fomos firme, cara. Bateu 130 pessoas.
Todo poder, meu.
Aí Luiz Gonçalves viu e me chamou pra trabalhar com ele.
Ok.
Certo?
Certo.
E por isso... E chamou a menina.
Aí a menina foi trabalhar com o Luiz Gonçalves?
Foi, cara. E trabalhou 7 anos com ele.
Calma aí. Então, deixa eu ver se eu entendi.
Cara...
Quantas pessoas você batizou trabalhando no Luiz Gonçalves até hoje? Só trabalhando no Luiz Gonçalves, quantas pessoas?
Só trabalhando no Luiz Gonçalves. Cara, tava dando 950.
Ok. Então nós temos aqui um jovem que leu uma meditação do dia 24 de outubro de 1999. A meditação Recebereis Poder entendeu que podia pregar o evangelho com o poder de Deus. Que não precisava de mais outra coisa que não fosse o poder de Deus. E aí se colocou à disposição de Deus, enquanto isso as pessoas estavam buscando Deus. Essas 36 pessoas que foram batizadas, Júnior, elas estavam buscando o Senhor, elas encontraram Ele.
É, eu dei exemplo de uma menina, mas tem mais exemplos.
Claro, você deu o exemplo de uma menina. E essa menina que estava procurando...
E domingo que vem eu vou fazer o casamento de uma dessas meninas que batizaram.
Ah, é?
É.
Domingo que vem?
Domingo que vem.
E essa menina?
Simone, o nome dela, batizou lá naquele, nas 36.
Não, a que você contou, que foi... Que...
Ah, a tal do que chamou a amiga, né?
Isso.
Essa menina, Diego, faz hoje as capinhas do Biblecast.
É a esposa do Júnior.
Tá vendo, cara?
Gislaine Flores Júnior.
Foi Gislaine Flores Júnior.
Gislaine Flores Júnior. Você tem noção? Você tem noção, você que tá ouvindo o Biblecast, do que acontece? Se a gente tá saindo desse jeito pra pregar o evangelho desse jeito, é porque as pessoas estão buscando a Deus lá fora. Elas clamaram e o Senhor ouviu a oração delas. E eis que se levanta o mensageiro que precede o grande e terrível dia do Senhor. Júnior, recebereis poder. A meditação que você leu no dia 24 de outubro diz assim, ó.
É por isso que eu sou pastor, cara.
As convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local. Ó, as assembleias da igreja local. As reuniões de culto normal.
Diego, foi esse o texto, cara.
Esse texto tá no dia 24 de outubro de 99, na meditação. E ele diz assim, ó. Que todos os cultos da igreja, as convocações da igreja, as reuniões campais, tudo, os evangelismos e todas as ocasiões do texto em que há trabalho pessoal em favor das almas são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a serôdia.
Olha aí, cara.
Gente, todas as convocações da igreja, as reuniões campais e todas as
ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, como por exemplo acontecerá a partir de amanhã, no dia 24 de março. São oportunidades determinadas por Deus, não pelos homens, para dar tanto a chuva temporã quanto a chuva serôdia. E Júnior, Ellen White diz que o reavivamento da igreja toda jamais vai acontecer. Que as pessoas serão reavivadas individualmente.
Diga, é verdade. Naquele dia lá, eu não fiquei falando para a igreja me ajudar.
Você não reavivou a igreja inteira?
Eu não sabia. Eu era menino. Eu não pensava assim direitinho em planos, entendeu?
Aham.
Eu não pensava em métodos, em planos. Eu não sabia de nada disso. Eu só li e falei, vamos fazer.
E ela fala assim, se você ficar esperando a igreja ser reavivada toda, esse tempo nunca virá, ela fala. O reavivamento, a chuva serôdia, ela vai cair, Júnior, individualmente. Então você que é adventista que está ouvindo isso, amanhã, dia 24, é o dia que você tem para sair, para realizar esse trabalho pessoal em favor das almas. Amanhã é o dia de cair a chuva serôdia sobre a sua cabeça. Enquanto você espalha a chuva temporã, enquanto você espalha a esperança sobre aqueles que estão buscando ao Senhor.
Isso é muito sério, Diego. Porque eu vivi essa sensação na minha vida, cara. Eu vivi. E às vezes a gente perde, viu? Eu também vou dar esse testemunho, tá?
Uhum.
Aquela alegria que eu tinha, que eu tenho, né?
Uhum.
Mas de vez em quando ela desaparece. Sabe por quê?
Porque
a gente fica falando assim, ah, batizou muito, batizou a olho. A gente fica contra a gente mesmo, cara.
Uhum.
Ah, isso aí não vai dar em nada. Ah, o pastor é isso.
Ah, é só mais um projeto.
Cara, vai. Porque Deus só tá mandando a igreja fazer isso porque tem gente chorando. E nós vamos de casa em casa. E eu vou falar uma coisa, cara. Não entrega só o livro, não. Tenta falar com as pessoas. Tenta achar, entendeu? Fala assim, ó, você queria uma oração, você queria... Tenta conversar, cara. Porque a gente vai achar as pessoas que estão precisando.
Quando o Júnior tá falando tenta achar, tenta conversar, ele tá falando pra você usar a sua mente, pedir a Deus o poder pra você conseguir falar com as pessoas, ser amigo delas pra perceber o que elas têm de necessidade. Não é pra você chegar lá também e querer dar um estudo bíblico na hora.
Não, não é nada disso. E se bater e não abrir a porta, te tratar mal, nós estamos tentando achar quem buscou a Deus.
É isso.
Alguém já buscou e Deus mandou a gente fazer isso. A gente tá buscando ele. Se alguém tratar mal, talvez não seja esse. Vida que segue, vamos pra frente.
Vida que segue.
Vamos pra frente. Nós estamos aqui, você fala assim, ó, tudo bem, não quer me receber, fica com o livro, que Deus abençoe, eu tô procurando outra pessoa. Porque Deus já disse pra nós que tem gente na sua angustiada, chorando, buscando a Deus, eu tô atrás deles. Diego, o Brasil inteiro fazendo isso, eu não sei o que vai acontecer, cara. Sabe quanto que eu era lá na igreja? Eu era na igreja de Gurilândia, lá em Taubaté, fazendo isso. Batizou 130 pessoas, Diego. A gente eram 6 jovens, cara. Diego, eram 6, cara.
6.
Cara, a igreja tem 1 milhão de membros, tá?
Certo.
Se só 50 mil fizer, cara, eu vou baixar. Se só 10 mil fizerem, cara, eu não sei como é que vão mudar isso do mundo pra todo mundo que vai querer, cara. Já pensa aí no seu culto, da sua igreja, que tem que ficar animado, porque o povo vai vir pra igreja. O povo vai vir pra igreja. Prepara aí uma classe bíblica pra receber as pessoas. Prepara aí, entendeu?
Aham. Faz algum... Junte-se esse projeto de todo o seu coração.
Faz alguma coisa, cara. Não fica só nisso. Prepara a tua igreja que eles vão chegar. Porque tem gente olhando pela fresta atrás de um telefone pra ligar quando a igreja tá fechada.
Então, adventista, amanhã, no dia 24, e você que não é adventista que tá ouvindo, quando você receber esse livro, saiba que o que está acontecendo é que há um movimento dentro do cristianismo pra levar o cristianismo a todas as casas. E por mais que você não seja adventista, esse é um movimento nobre da parte da Igreja Adventista em tentar levar para todas as casas o Evangelho. E se você não é cristão e está ouvindo esse podcast, não sei como, então saiba você que se está ouvindo aqui esse podcast é porque você está buscando a Deus e Deus vai se fazer achar para você. E amanhã, o dia 24, é o grande dia em que choverá sobre a terra chuva temporã e chuva serôdia, que ela caia sobre mim e sobre você, que o Senhor nos encontre fazendo o seu trabalho em favor das almas, porque amanhã as pessoas encontrarão a Deus por meio de nós.
Portanto, sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Veja o que Deus pode fazer através de você para a salvação de outras pessoas. E experimente a alegria do cristianismo que você nunca experimentou. Faça isso a partir de amanhã.
Desperta, igreja invisível, e és quebrantados que o mal espalhou. Com choro e com pranto, venham cantando. as tribos. Desperta, meu povo, acorda, Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor.